Olá pessoal, nós estamos aí nessa série, pequena série que eu quero fazer aí acerca de Ministério de Música na Igreja, acerca de adoração. Tivemos essa semana já um primeiro podcast falando sobre um âmbito geral, falando sobre um pouco das lutas, né, dos desafios que tem em equipes de louvor, Ministério de Música. Isso, na verdade, quando a gente consegue extrapolar um pouquinho, vale para tudo na nossa vida, vale para qualquer área. Você que lida com pessoas, é impossível ser gente sozinho. É impossível você estar no mundo e não, naquilo que você faz, você não se relacionar com pessoas. Ainda que pouco, mas você se relaciona, seja no trabalho, seja nos seus estudos. E quando falamos de igreja, é impossível ser igreja, é impossível ser cristão sem ter relacionamento. E relacionamento é sempre um ponto de muita discussão e de muita atenção quando falamos de pessoas que fazem parte de um mesmo tipo de objetivo dentro desse grupo maior que é a igreja, né, que nós chamamos de ministérios, que a palavra ministério tem a ver com serviço, né? Servir é o lugar onde eu sirvo a minha comunidade, e todo ministério deve ser usado para edificar as pessoas, para edificar a igreja. E falando em ministério, falando agora hoje um pouco sobre a adoração, eu sempre gosto de dizer que a música em si, ela não é adoração, mas com certeza ela é um dos maiores meios de adoração que existe desde sempre, desde o início da história bíblica, desde o início de momentos como Moisés adorando, quando Davi se torna maior referencial de louvor, de adoração da palavra de Deus, compondo canções, compondo letras maravilhosas que cantamos até hoje, e a mesma letra, às vezes o mesmo salmo, se torna canções diferentes, vários tipos de salmo. Por exemplo, você pode olhar para o Salmo 23, existem várias canções ao longo da história em cima do Salmo 23, e Davi foi esse maior referencial. Depois nós vimos para o Novo Testamento e vemos o próprio Jesus colocando a música nos seus encontros, quando a Bíblia faz citação ali dele dar graças, cantar um hino, que era a linguagem do tempo, colocando sempre a música ali num papel muito importante. Paulo vai falar sobre música, sobre o seu lugar, né? Quando ele fala, por exemplo, em falando uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais e tantas outras situações bíblicas, quando se fala de música como instrumento de adoração, de louvor. Ainda que a música em si não seja, mas ela foi criada para isso. O objetivo daquilo que vemos na criação da música, e sabemos que o Criador da música é o Criador de todas as coisas, que é o próprio Pai, e a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas para a glória do Seu nome. Então a música está incluída nesse pacote daquilo que foi criado para ser um instrumento de adoração. Portanto, é importante a gente frisar que a música em si, ela pode ser aquilo que move nossos sentimentos, aquilo que nos que mexe com a gente, né? Quando a gente estuda um pouco sobre a música e o que ela provoca em comportamentos, o quanto ela mexe com o comportamento das pessoas, né? Um exemplo bem simples aqui é de que se você está muito agitado, nervoso, por exemplo, com algo que aconteceu no seu dia, e você entrar no carro e colocar uma música agitada, pesada para se tocar, isso vai acelerar os seus batimentos, isso vai até provocar em você uma atitude mais acelerada. Você só pode, você pode sair cantando o pneu do seu carro, você pode acelerar mais, você pode ficar ainda mais nervoso, ainda mais agitado. E o contrário também é verdadeiro. Se você entrou no seu carro nervoso, chateado, agitado com alguma coisa, e a música que vai tocar é uma música mais calma, uma música com uma melodia, com uma harmonia mais introspectiva, essa música vai ter a capacidade de acalmar você, de diminuir os seus batimentos, de fazer com que você relaxe um pouco os seus pensamentos. O volume da música, nesse caso, também interfere diretamente, né? Se está muito alto, a sua adrenalina vai subir, se está mais baixo, a tendência é que a sua frequência cardíaca e emocional, ela também diminua com o tipo de música. Então, o estilo de música, ela está ligado ao estilo de vida que a gente tem, né? O tipo de música que a gente ouve, ela fala muito de quem você é. Então, é muito comum em histórias de tribos, né? Não estou falando aqui de tribo de índio, mas de tribos de pessoas que têm o mesmo perfil, que se vestem do mesmo jeito, que falam com a mesma gíria, com a mesma linguagem. Então, nós temos a tribo do heavy metal, nós temos a tribo do pagode, nós temos a tribo do funk, nós temos a tribo do black, da black music, do R&B, do blue, do jazz, enfim, nós temos vários tipos de estilos e que falam muito do tipo de pessoa que ela é. A gente vê uma pessoa que ela se veste com determinado tipo de roupa e está claro que ela tem aquele estilo de vida. Aquilo ajuda a identificar, inclusive, quem ela é, né? O tipo de música que ela ouve. É difícil você imaginar uma pessoa que a vida toda teve um lado mais de... talvez usar a palavra rebeldia, mas talvez rebeldia seja um pouco ofensivo para alguns que gostam do rock, por exemplo. Mas talvez não seja rebeldia a palavra, mas seja aquela pessoa que gosta sempre de protestar contra tudo, contra a sociedade, contra o sistema e tudo mais. Então, esse rock anos 50, anos 60, por exemplo, claro que aquele rock é muito diferente do que se viu com a outra revolução de rock and roll que se houve nos anos 80, anos 90, com bandas gigantescas que explodiram no mundo com um estilo de rock mais pesado, com guitarras e tudo mais. Mas o rock and roll tá lá atrás, enfim. E a gente vê a música sendo usada como protesto, como um grito de liberdade e tudo mais. Então você já imagina aquelas pessoas que usam aquilo até como um perfil de vida e tudo mais. E você não imagina uma música dessa sentado num anfiteatro gigante assistindo um concerto musical de uma filarmônica com uma sinfonia e tudo mais. Por quê? Porque são estilos de pessoas diferentes. E quando a gente traz de volta esse assunto para dentro da igreja, isso continua sendo verdadeiro, né? Quando falamos de música, ela em si não é adoração, mas ela é um dos meios de adoração mais poderosos que temos. Como ela tem essa capacidade, como a música tem essa capacidade de tocar na nossa alma, de tocar no nosso espírito, de mexer com as nossas emoções, a música tem a capacidade de ditar o nosso comportamento, de mostrar muitas vezes um caminho para seguir. Muitas pessoas são aqui, abro aspas, discipuladas, ensinadas, a pessoa que ela é ensinada ali mesmo a viver até mediante ao estilo de música, um grupo de música. Ah, nossa, cresci ouvindo tal banda e o líder daquela banda, o cantor e tal, ele com seu estilo, ele foi, ele fez, aconteceu isso e aquilo. E aqui quem são dos mais antigos vai saber que inclusive alguns desses cantores de anos 60 no Brasil mesmo que faziam sua música foram inclusive presos até políticos por usarem a sua música como instrumento de afronta mesmo, de protesto, né, e tudo mais. E eu não estou aqui em hipótese alguma querendo questionar ou dizer que foi certo ou que foi errado, muito pelo contrário. Só estou citando para termos informações naquilo que eu quero falar nesse nosso bate-papo de hoje, porque a música ela tem essa capacidade, É, e isso dentro da igreja também, falando agora dos estilos de músicas que temos ao longo da história dentro da igreja, nós temos músicas que foram compostas com objetivos também assim, tanto peculiares. Existem músicas que foram compostas com o objetivo de dizer por que, que a gente não pode fazer determinadas coisas. Eu me lembro, por exemplo, de um samba que foi já há muito tempo, talvez ali nessa década ainda aí de 90, talvez, que fazia um protesto, falando que na América do Norte os norte-americanos usam os seus negros espiritual, né, ou black, né, music, o soul music, para adorar. Né? Em Angola, os nativos irmãos de lá usam seus atabaques para adorar, né, fazendo uma referência nos estilos e culturas no mundo em que são usados a sua própria cultura para influenciar a música que eles fazem para adorar a Deus. E aí, nessa época, era um protesto dizendo: por que será que aqui no Brasil nós não podemos louvar a Deus com a nossa cultura? E eu estou falando isso agora, por exemplo, com essa música, é a música que chama Salmo Brasileiro. Salmo Brasileiro, do grupo Servos, que é um grupo, como eu disse, lá anos 90, na verdade é final de anos 80, 85, 87, quando eles lançam o álbum Servos, Porém Livres, e nesse álbum do grupo Servos, eles lançam essa música, porque será que aqui no Brasil nós não podemos usar a nossa cultura para adorar a Deus? Né? Então, até o protesto na música está: se Deus criou todas as coisas, eu quero adorar a Deus com a música feita no Brasil. E ele fala: por que, que eu não posso cantar na minha língua? Por que, que eu não posso cantar o meu samba para Deus? Luiz Arcanjo, um cantor já mais contemporâneo, mais atual, que era trazendo a Arca, antigo Toque no Altar, e hoje é pastor, inclusive, da igreja que ele plantou, que é a igreja Sobre as Águas Church, conhecidíssimo. Ele tem um álbum solo que inclusive é fantástico, um dos melhores álbuns solos gospel, assim, no questão de nível até inclusive musical, que eu vi nos últimos tempos. Já é um álbum, não é tão novo, já tem, sei lá, talvez uns 10 anos esse álbum. E ele também tem uma música lá que fala que ele quer... Falaram para ele que Deus não gostava de samba, né? E na verdade... ele quer adorar a Deus com o samba, né? Ele fala: ah, deixa eu cantar do jeito meu, né? E se eu cantar, vai ser para Deus, né? Então, ele fala exatamente desse samba para Deus, acho que até esse é o nome da música do Luiz Arcanjo. Então, a gente vê estilos de músicas sendo compostas dentro da igreja e exatamente para até protestar contra o sistema religioso que a igreja impôs durante muito tempo. Né? Quem passou aí pela década de 80, 90 dentro das igrejas sabe que houve uma revolução musical dentro das igrejas. A gente tem lá os contemporâneos dessa revolução, e eu não digo que é uma revolução como uma guerra, não é nesse sentido, mas uma revolução de renovo mesmo do que aconteceu com a música nas igrejas dos anos 80 para cá, principalmente. Né? Eu estou falando aqui de cantores lá dessa época, como o Asaf Borba, estou falando de Grupo Logos com o pastor Paulo César, que, na minha opinião, foi um dos... né? Ele está vivo, está aí cantando para caramba ainda, muito. Inclusive, tem músicas dele dessa época que o Paulo Baruc regravou num DVD. Acho que tem pelo menos duas músicas que eles cantam juntos, né? Autor da Minha Fé, e eu acho que Ao Sentir, se você quiser pesquisar depois. E o Grupo Logos, né, com o Paulo César, Vencedores por Cristo foi um grupo aí que também revolucionou na sua época, e aí em especial Ademar de Campos, que chega também gravando algo ao vivo, né? Talvez um dos primeiros ali a registrar ao vivo o momento de adoração num disco, e disco mesmo, de vinil, LP ainda na época, onde se estava revolucionando, fazendo algo novo, gravando e registrando aquilo que estava acontecendo ao vivo. Ali nos encontros de adoração que ele fazia, ele tinha um encontro específico que ele criou junto com um grupo de pessoas, não só ele, né, mas tantas outros ali, o pessoal inclusive de Renascer Praise também, já desde essa época e tudo mais. Eu era muito novo, mas eu de ouvir e de conhecer, mas né, já percebia-se essa revolução que estava acontecendo dentro das igrejas. Para a música deixar de ser simplesmente um ponto litúrgico dentro da reunião, dentro do culto, e passar a ser um ponto extremamente importante, né? A música começa a ter, a partir desse momento, um novo posicionamento dentro dos cultos, dentro das igrejas. Então a gente tem músicas que, inclusive, a gente canta, ou pelo menos deveria cantar até hoje, que vem dessa época aí, dessa revolução que aconteceu desde Asaf e Borba com as suas músicas, com Odemar de Campos, que talvez até muito, a influência seja até muito maior do que o próprio Asaf, apesar de serem parceiros e tudo mais. Inclusive, eu estou aqui na minha frente com um livro de adoração do Asaf Borba, que ele conta muitas das suas histórias, e escreve sobre adoração, quando a fé se torna amor. Fica aí a dica, inclusive, desse livro, você que gosta de ler sobre o assunto. E essa revolução, ela não parou ali. Isso foi o início, e quem viveu essa época de igreja sabe a dificuldade que foi, porque as igrejas nessa época, elas tinham só os órgãos, aquele órgão de duas teclas em cima e embaixo, e os baixos embaixo em pedal. Então se fazia ali o prelúdio, depois pós-lúdio, tinha os hinos, hino disso, hino daquilo e tudo mais, né? Nas igrejas, principalmente as igrejas mais históricas dessa época, as chamadas, né, igrejas tradicionais, não digo aqui isso de maneira pejorativa, mas como realmente são chamadas, inclusive até hoje, né, as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, e outras que saíram talvez aí dessas igrejas, mas as outras igrejas que surgiram e começaram a fazer esse rebuliço, que foram as comunidades que começaram a surgir nessa época, em especial Ademar de Campos falando dele, né? E desse grupo em especial, a Comunidade da Graça, nessa época que fez esse barulho, né? E a própria igreja Renascer depois, já talvez final de anos 80 para anos 90 mesmo, que já começa a fazer ainda um rebuliço muito maior. O barulho já era grande, a música já começa a ter um outro papel dentro da igreja. E aí, quando se fala de adoração mesmo, de momento de adoração dentro da igreja, é impossível a gente não citar, né, o grande momento em que aconteceu, talvez a maior revolução da música, que foi com o Diante do Trono. Não foram só o pessoal do Diante do Trono, mas hoje talvez você pode ter uma opinião acerca do Diante do Trono. Eu tenho a minha opinião hoje, pessoal, acerca do Diante do Trono. Mas deixando as opiniões pessoais de lado, o Diante do Trono foi a maior revolução musical e adoração que o nosso país já viveu, né? É quase que podemos dizer, eu aqui peço licença para ousar a dizer, que a música, o momento de louvor dentro da igreja, ela é antes e depois Diante do Trono. Ainda que tenha, que já se estivesse vivendo bons e grandes momentos com essa galera que eu falei, um pouco mais da antiga, ali dos anos 80, começo dos anos 90, mas o que atingiu a igreja em massa, num nível exponencial extremamente maior, foi o Diante do Trono. Quando aparece ali em 97, 98, né, o primeiro, segundo CD do Diante do Trono, eu me lembro que eu estava trabalhando e eu passei do lado de uma Kombi, de um vendedor, e estava tocando o primeiro CD lá dentro. Eu parei e voltei e falei pro cara, foi a primeira vez que eu escutei o Diante do Trono. Eu parei, voltei e perguntei pro cara, falei, opa, tudo bem e tal? Falei, cara, tô ouvindo essa música, quem que é esse pessoal? Tinha acabado de sair esse primeiro CD do Diante do Trono, que inclusive o tema do primeiro CD é Diante do Trono, né? que tem a música Eu me prostro diante do trono. E aí tava tocando a outra música que era agitada lá e tal, não sei o quê. E aí ele falou, não, isso aí é um pessoal lá de Belo Horizonte, é uma ministra, ele não soube falar o nome ainda da Ana Paula Valadão, no caso, né? Ele falou, uma ministra lá que Deus ungiu ela de um jeito tão especial e as músicas aí tão bombando, né? E foi ali meu primeiro contato com o Diante do Trono e depois eu vim, fui estudar, fui pesquisar e tudo mais e fui ver realmente a revolução que estava fazendo o Diante do Trono. Primeiro, segundo CD na igreja, depois já não cabia mais para fazer as gravações na igreja, arrebatando assim multidões, né? A cada gravação de CD, eu fui daí no Preciso de Ti, que, se não me falha a memória, é o quarto CD da série do Diante do Trono, que já foi no Mineirão, em Belo Horizonte. E foi, assim, o maior ajuntamento que eu já fui, que eu já tinha presenciado, né, com uma igreja, tinha mais de 200 mil pessoas. E os próximos CDs ainda foram aumentando, né? A gente tem Brasília, com 1 milhão e tantas pessoas, tem São Paulo, acho que é o Quero Me Apaixonar, com mais de 2 milhões de pessoas. Foi o maior ajuntamento da história no Brasil, né, e um dos maiores do mundo, né, de principalmente se tratando de igreja, né, gente de todo o Brasil e fora do Brasil vindo, depois vem os congressos Diante do Trono e tudo mais. E paralelo ao Diante do Trono surgem aí, mais ou menos na mesma época, outros grandes nomes que foram só somando a esse grande movimento, né, de adoração dentro das igrejas, que é o David Keelan, o qual eu sou muito abençoado e inspirado no trabalho do David Keelan, né? Já na mesma época ali e tudo mais, o David Keelan surge como, assim também com uma adoração poderosíssima. Aliás, abre aspas aqui, o worship que temos hoje talvez começou já nessa época aí, né? Na época não se falava com essa ideia, mas David Keelan, né, David Keelan, Antônio Cirilo e essa galera aí que apareceu, eles já começavam a fazer músicas que ficavam mais tempo, às vezes um refrão que ficava ali repetindo bastante e tal, né, que é uma característica do worship, inclusive hoje, letras que são muitas vezes de grupos que são letras menores, né, e que pega ali um refrão que é forte, que é uma expressão, que é até chamado na teologia de doxologia, né, que é uma expressão ali de uma declaração diante do Pai, e fica se repetindo e tal. Então, eles já faziam isso com primazia já nessa época, né? E lógico que aí foi as portas foram se abrindo e se multiplicaram, graças a Deus, né, os ministérios de louvor, e isso também tem a ver com o avanço da própria tecnologia, né, com o avanço da internet, que foi crescendo junto com isso, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem praticamente mais CDs, né, físicos, né? Hoje a música ela é toda virtual, ela é toda digital, né? Elas estão nas plataformas digitais, elas estão nos canais, em YouTube, né? A música hoje, ela tem... Os cantores têm outro jeito de ganhar dinheiro com isso, inclusive, que não vendendo CD. Né, hoje, se esperar que alguém hoje venda 1 milhão de CDs é praticamente impossível, porque não tem mais esse tipo de mercado. Mas a gente vê, inclusive, falando-se dessa revolução da música, a gente teve isso com o Diante do Trono, David Keelan e companhia e tudo mais, e chegou uma hora que teve um novo ministério que, inclusive, revolucionou de novo. Dentro dessa própria revolução, eu consigo enxergar um ministério que faz uma nova revolução dentro disso, que é o Toque no Altar, que apareceu, inclusive, primeiro como Toque no Altar, que era o Davi Sasser, Luiz Arcanjo, né, Ronald Fonseca, na Igreja Apacentar de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com o pastor Marcos Gregório. Então, eles ali começam a gravar a sua realidade, gravam o CD Toque no Altar, depois, paralelo, já gravam o CD Restituição, que era de uma série que a igreja estava fazendo, e as músicas foram compostas para aquela realidade, e eles explodem, e com um estilo um pouco diferente do que estava sendo feito, né? Parece, abro aspas aqui, isso não é uma opinião, mas parece que a igreja estava até um pouco cansada já das músicas repetitivas dessa turma que eu falei de trás, e o Trazendo a Arca, o Toque no Altar, primeiro, né? Depois eles Quem acompanha aí sabe a história, eles acabaram saindo, né, da igreja, por, sei lá, por tantas outras questões que nunca vieram a público totalmente e tal, né? Envolvendo aí dinheiro, envolvendo tantas outras coisas, mas eles saem do Ministério Toque no Altar, né, praticamente o grupo todo, e eles abrem o Ministério Trazendo a Arca e tal. Mas essa revolução que eles trouxeram foi inclusive de uma letra mais carregada, de uma letra mais concisa, mais forte, de uma letra mais teológica, apesar de ser também uma letra mais Velho Testamento, né? Falando de altar, falando de arca, falando de fumaça de Santo dos Santos e tudo mais. E isso também foi alvo de crítica, de muita... Sempre tem gente para criticar, né? Sempre tem a turma que critica tudo o que está acontecendo. Mas é inevitável dizer da revolução que se teve, chegando a ser, naquele momento, o maior ministério também de louvor do Brasil, né? O Toque no Altar e logo após isso, o Trazendo a Arca, uma vez que o Diante do Trono já começava a enfrentar um pouco de queda, se é que a gente pode dizer assim, no seu, na sua expressão no cenário musical gospel no Brasil. E aí a gente tem hoje, então, é impossível a gente contar o número de ministérios que existem com a revolução digital, internet, que possibilitou com que muita gente chegasse, graças a Deus por isso, porque não monopoliza apenas em um ou dois grupos, mas a gente tem hoje vários grupos e tudo mais. E inclusive hoje a gente não dá nem para entrar, acho que eu já estou deixando grande já esse nosso podcast de agora, mas é até um assunto para um outro podcast. Mas, né, os grupos americanos, que sempre tiveram a sua relevância no cenário musical mundial, não só americano, mas os grupos do mundo, né? E temos aí as versões que invadiram as igrejas desde sempre. A gente fala, hoje se canta versão. Não, desde sempre. Desde lá de trás, Ademar de Campos já cantava a versão. Grande é o Senhor, ela é uma versão. E tantas outras músicas que se cantam na igreja, que já eram versão. Claro que talvez se cantava muito mais composição aqui brasileira do que se canta hoje. Né? Hoje há essa luta e essa discussão, inclusive, para se cantar mais músicas nossas aqui, né? Cantar a música que a gente compõe. Hoje é praticamente impossível você fazer um momento de louvor, de adoração, sem cantar versões, né? E isso porque os principais ministérios de louvor de hoje, eles cantam e gravam versões. E eu fico feliz quando eu vejo outros que estão insistindo em gravar e fazer acontecer, né? Fazer as músicas ficarem conhecidas e boas, sendo músicas autorais, né? E inclusive eu quero destacar aqui sempre Paulo César Baruch, que sendo um grande compositor que é, ele também nunca foi egoísta nessa parte, ele sempre buscou bons compositores para gravar também a música desses pessoal, gente até que nem era conhecida, ele gravava, e as suas músicas, obviamente, né? Inclusive tem músicas novas desse momento tocando que são dele, e músicas muito boas, né? do Baruch. Falando da turma do Worship, eu quero destacar aqui o pessoal do Morada, né? O Brunão, né, do Morada e tudo mais, que fazem assim uma... Aliás, abre aspas aqui também, um worship de muita qualidade, né? Não é um worship simplesmente de três notas que o pessoal costuma muitas vezes ironizar, né? Fazer aquelas brincadeiras, ah, worship não é música, worship não sei o quê. Mas muitos desses que criticam não conseguem tocar com excelência um worship, né? Usando esse termo aqui como o estilo da música, se você ouvir de fato aí o que o pessoal do Morada faz e falando das letras deles, né, que são extremamente bíblicas, né? Por exemplo, esses dias eu cantei a música aqui que chama Emaús, né? A música Emaús do Morada, ela é praticamente a história daqueles dois que caminhavam na estrada para Emaús quando no domingo da ressurreição, e eles estavam conversando acerca de tudo aquilo. Jesus aparece eles não reconhecem que é Jesus, né? Você conhece a história e conhece a música também, daí Jesus vai parar na casa deles e tal, até que no partir do pão eles têm os olhos abertos e reconhecem que é Jesus. A música é exatamente a própria história, então a gente vê, né? E eu fico muito feliz com isso, com cantores como ele, que conseguem fazer músicas e outras músicas deles também, que são extremamente bíblicas, né? Muito em cima ali dos textos que eles compõem, né? E outros tantos aí da galera nova aí que gostam de compor. Tem outros que gostam muito de fazer versão, né? Eu quero até, se eu quiser destacar alguém aqui, a gente poderia destacar o Gabriel Guedes, que é um cara aí da nova geração aí, que é fantástico, né? Um cara sensacional, mas que adora também gravar versão. Tem música dele também autoral por aí no canal dele e tal, mas ele adora cantar, gravar a versão. Gabriela Rocha, mesma coisa, tem as músicas dela que são boas também, mas ela também adora fazer versão e tudo mais. Buscou até recentemente a Gabriela Rocha, que está talvez ali entre os tops do Brasil ainda, e ela gravou inclusive com principais ministros de louvor do mundo aí, inclusive recentemente gravou a música Vida aos Sepulcros, que é da Elevation, né? Elevation Music, Elevation Church, que está aí cantando em todas as igrejas aí também, muito legal a música. Gravou uma música dela também com a Christine DeClaire, que é uma ministra latina, famosíssima também, enfim. Então tem uma galera aí que gosta de fazer versão, tem a galera que gosta de cantar música autoral, e isso tudo influencia no nosso tipo de música, no nosso meio que fazemos na igreja para fazer a nossa adoração ao Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui, porque esse podcast já ficou grande, já ficou mais do que eu tinha pensado para essa conversa, mas fica aí essa nossa discussão, esse nosso bate-papo acerca de música, acerca de estilos, acerca dessa revolução que tivemos, e eu falo da minha geração até hoje, principalmente, né, de 80 para cá, né? E aí eu tenho certeza que muita coisa ainda tem para acontecer nesse momento, nessa revolução. Eu fico sempre esperando, né, uma nova grande música, fico sempre esperando uma nova grande composição, um grande novo ministro, cantor, né, como Tyron Wills, por exemplo, que surgiu recentemente também, né, como um grande nome, e tantos outros que estão aí já há muito tempo. Kirk Franklin, que sempre faz uma música de muita qualidade, o CD, o trabalho, eu acho que é de 2019, né, o Long Live Love, se eu não troquei aqui a sequência, é espetacular. As letras, a qualidade de Kirk Franklin é indiscutível, né, tá lá em cima na prateleira, e enfim, tem muita coisa sempre muito boa acontecendo, e eu fico sempre esperando a melhor, fico sempre esperando que vá surgir uma coisa ainda melhor, inclusive as minhas próprias músicas, né? Eu componho já há muito tempo, e eu fico sempre na expectativa de fazer uma grande música, de gerar uma música que vá abençoar a minha vida, a minha família, que sempre começa ali, né? E abençoar a minha igreja e abençoar aqueles que forem, né, alcançados com essas canções, né? Então, enfim, se você não conhece minhas músicas, fica aqui o momento merchandising, entra lá, tanto no meu canal no YouTube, Ricardo Lima, como nas plataformas, em todas as plataformas digitais. Tem o meu CD, Deus da Esperança, tem a música Quando Te Encontrei, né? Dá para você conhecer um pouquinho do trabalho, que já não está tão atual assim, que tem coisa nova aí para chegar mais para frente. Tá bom, gente, é isso, comentem qualquer coisa, entrem nas minhas redes sociais e mandem as suas perguntas, né, colocações, se eu errei em alguma coisa, já me corrijam, enfim, estamos aqui para isso. Um abração, até o próximo podcast, ainda nessa série falando sobre a música na igreja, o Ministério de Música, o Ministério de Louvor e Adoração. Um abraço, Deus abençoe.